In my heart, it will remain my stardust melody, the memory of love's refrain.
Que tal uma prainha para depois voltar para casa bem moreninho, com aquela cara de saúde, hein? Pois saiba que a única coisa que permite que você possa tomar banho de sol é uma delicada camada de ozônio que filtra os raios ultravioleta. E foi nessa camada, tão essencial para a vida aqui na Terra, que acharam uma grande falha nos céus da Antártica. Passados 6 meses dessa descoberta, os cientistas continuam estudando essa falha. Cientistas como o meteorologista Rubem Junqueira Vilela, do IAG, da USP.
As informações que se têm partiram primeiramente dos ingleses. Há muitos anos que eles vêm medindo o ozônio na atmosfera, tanto de terra como por meio de balões que sobem até 30, 40 quilômetros de altitude. Mas parece que os ingleses não foram muito acreditados na comunidade científica, porque parecia uma coisa realmente estranha, fora do normal, fora do comum. Mas aí os americanos voltaram a reanalisar, a examinar novamente as observações de satélite e confirmaram que de fato estava havendo uma deficiência muito grande de ozônio na atmosfera da Antártida no final do inverno antártico. É normal uma diminuição de ozônio naquela área por causa da ausência do sol no longo inverno polar, mas o ozônio continua sendo fabricado nas outras regiões da Terra e parte é transportada lá pelos ventos na direção da Antártida. Então não é normal sumir tanto ozônio assim como foi detectado.
Quer dizer, normalmente no inverno antártico, no final do inverno antártico, há uma diminuição do ozônio, mas essa diminuição não se dava na escala que está se dando agora, é exatamente isso?
É a escala que tornou-se um tanto assustadora, porque chegou, parece, a 40% a redução. E não só essa quantidade, 40% de que reduziu, mas também a área abrangida pelo fenômeno. Começou a se ampliar, começou relativamente pequena e agora está aumentando, né? Já eu acho que um diâmetro maior, um raio maior de 1.000 quilômetros já.
Os jornais falaram numa área superior à dos Estados Unidos, é correto isso?
Ah, sim, eu acho que essa é a última informação que se tem mesmo, então é da ordem de um diâmetro de 3 mil quilômetros, né? E parece que está em expansão e caminhando na direção da América do Sul.
Ou seja, nós podemos ser atingidos.
Pois é, podemos ser atingidos por um fenômeno que não conhecemos, não compreendemos ainda a sua mecânica.
Me diga uma coisa, professor, qual é a velocidade de expansão desse fenômeno? Quer dizer, é de ano a ano que é detectado esse aumento na falha?
Não, parece que isso foi mais brusco. Não havia isso antes, porque a base inglesa de Halley, no setor do Mar de Weddell, outras bases americanas, há muito tempo vem medindo o ozônio e não haviam antes detectado nada parecido. Então, eu acho que isso apareceu foi agora, foi meio de repente.
Agora me diga, professor, que explicações, que hipóteses estão sendo levantadas assim, por cientistas de todo mundo em relação a essa falha, essa misteriosa falha, um tanto brusca, como o senhor disse, que apareceu sobre a Antártida?
Tem sido propostas algumas explicações, mas eu acho que os cientistas estão mesmo perplexos. Eles não têm uma explicação segura que seja mais ou menos aceita por uns. Há uma grande dúvida aí. Seriam causas naturais que estariam levando à destruição do ozônio, por exemplo, um movimento atmosférico no sentido vertical, ou pode ser um maior isolamento do cinturão de ventos em redor da Antártida, impedindo a entrada de ozônio trazido do exterior. Mas pode ser também a poluição dos propelentes dos sprays. Esses sprays usam propelentes, quer dizer, gases para esguichar o conteúdo dessas garrafinhas, né? Gases na base de carbono e flúor. Então alguém lembrou, puxa, isso aí deve ser perigoso, porque esses gases, eles não reagem com nada na baixa atmosfera, eles vão subindo, mas reagem com ozônio, com essa combinação de 3 moléculas de oxigênio, dá-se uma reação violenta. E então, quando esses gases chegarem lá na estratosfera, 22 quilômetros de altura, vão destruir o ozônio.
Mas a produção mundial desses gases seria de tal ordem a ponto de causar uma queda tão nítida no nível de ozônio?
Bom, esse é um dos aspectos discutidos. Há cientistas que dizem que a produção natural de metano, por exemplo, da combustão orgânica nos pântanos, produz mais gases que destroem o ozônio do que esses dos propelentes industriais. Mas outros cientistas acham que não, que os propelentes de sprays já apresentam uma concentração altamente significativa na atmosfera, tanto é que foram proibidos nos Estados Unidos e na Europa.
Professor, o ozônio nos protege da radiação ultravioleta, né, que causa câncer de pele, ou pelo menos favorece o câncer de pele, favorece até mudanças genéticas, pode até ameaçar a vida. O fato dessa falha estar se expandindo não pode significar um perigo real, principalmente para os países da América do Sul?
É, certamente há um perigo potencial aí. A vida terrestre toda só se desenvolveu depois que passou a existir esse manto protetor do ozônio, que é mínimo, né? Se reduzisse toda a camada de ozônio à pressão que impera na superfície da Terra, ela teria no máximo 3 centímetros de espessura. Mas é o suficiente para filtrar as componentes mais letais aos organismos vivos, ao material genético, etc., dos raios ultravioletas do Sol. Mas o perigo mais imediato é para o ecossistema da região antártica mesmo. As águas antárticas são muito ricas em fitoplâncton e zooplâncton que vão sofrer esse bombardeio de ultravioleta. E esses micro-organismos na água, ou pequenos organismos de natureza, tanto vegetal como animal, nas águas antárticas, forma a base da cadeia alimentar de seres marinhos na Antártida. Quer dizer, é o alimento básico do krill, que por sua vez é o alimento das baleias, das focas, dos pinguins. E o dia na região antártica, na época de verão, dura muitas horas. E, então, esses organismos da água vão ser submetidos a uma dose importante, uma dose alta de ultravioleta, que poderá causar um efeito destrutivo muito grande.
Com isso falta comida?
Vai faltar comida numa região em que o ecossistema já é muito vulnerável, porque é uma cadeia muito fechada. Destruir um elo, o resto todo da cadeia vai sofrer muito. Mas eu acho que o principal fator aí é que nós não estamos preparados para enfrentar a ameaça, que a gente não sabe direito o que está acontecendo. Então agora estão mandando uma bateria de cientistas e instrumentos, etc., para a Antártida, para ver se faz algum sentido disso tudo, né?